De acordo com a Lei 13.243, o pesquisador público com contratação em regime de dedicação exclusiva pode exercer uma segunda atividade remunerada de pesquisa, desenvolvimento e inovação em instituto de ciência e tecnologia ou empresa privada no desenvolvimento de projetos. Com a mudança, professores e técnicos de universidades vão poder ter uma segunda atividade remunerada, o que antes era proibido por lei. Além de participar, a lei prevê que estes profissionais também podem dirigir algumas dessas empresas. A alteração pode pôr em risco a contratação de novos profissionais via concurso público, já que a contratação de novos pesquisadores pode ficar a cargo de OSs, as organizações sociais, que são organizações privadas que não deveriam ter fins lucrativos. Essa é a visão do professor da Universidade Estadual do Ceará e segundo o vice-presidente do ANDES, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, Epitácio Macário.
Isso representa uma mudança importante na carreira docente e no regime de dedicação exclusiva que, digamos, é flexibilizado a um ponto que ele passa a desaparecer. A DE continua lá, mas eu estou liberado para me dedicar a uma empresa aqui que tem convênio com a minha universidade. Vai ser mais interessante para o governo estimular a contratação via OS para o desenvolvimento de ciência e tecnologia.
Apesar das reclamações do Sindicato dos Professores, na avaliação da Coordenadora Geral de Transferência e Inovação Tecnológica da UFMG, Juliana Crepaldi, a alteração vem para legalizar uma prática já recorrente nas universidades.
O marco legal ele reforça uma prática que, por exemplo, já acontecia na universidade, na UFMG. Pesquisadores de dedicação exclusiva eles já realizavam parcerias com instituições, inclusive instituições privadas, para desenvolvimento de tecnologia em convênios com a UFMG. E prevê que o tempo que o pesquisador pode dedicar para essa atividade de pesquisa, ele dobrou de 240 horas anuais para 480 horas anuais. Facilita muito porque o pesquisador vai ter mais tempo para dedicar para isso. Acho que o impacto é realmente ampliar a possibilidade de interação desses pesquisadores com as empresas.
Para o ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação, Celso Pancera, a novidade permite que, além de exercer função em sala de aula, os pesquisadores brasileiros vão poder se debruçar na atividade científica sem prejuízo à carreira, disse ele em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro.
Ele permite que o pesquisador brasileiro, mesmo aquele vinculado a instituições públicas de ensino, que ele dedique até 416 horas anuais dele para a pesquisa, sem prejudicar a progressão salarial e a progressão de carreira à aposentadoria dentro do futuro. Caminha no sentido de reter no Brasil esses pesquisadores, porque eles terão mais segurança jurídica de que, mesmo dedicando boa parte do seu trabalho como servidor público vinculado à educação e à pesquisa, para buscar novos produtos, ele não será prejudicado na sua progressão de carreira.
Um dos objetivos da alteração no regime de dedicação exclusiva é facilitar o desenvolvimento na área de ciência, tecnologia e inovação no país. Atualmente, as instituições públicas de ensino superior concentram a maioria das pesquisas científicas e patentes no Brasil. Para se ter uma ideia, quase 70% dos incentivos em pesquisa vem da iniciativa pública. A intenção é atrair incentivos privados, o que pode impulsionar novas descobertas. Consequentemente, deve deixar a indústria brasileira mais competitiva. Essa é a avaliação da secretária de Ciência e Tecnologia da Paraíba e presidente do CONSECT, Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Ciência, Tecnologia e Inovação, Francilene Procópio da Silva.
Quando a gente olha para o novo código e a gente avalia essa maior aproximação do setor privado com as universidades que têm esses laboratórios de excelência, nós estamos falando muito mais daquilo que são as pesquisas aplicadas, onde diretamente o diálogo do setor produtivo com estes ambientes acadêmicos é necessário para que haja o melhor uso dos recursos humanos e da infraestrutura laboratorial na direção dos problemas, porque a indústria tem a capacidade de identificar exatamente onde os problemas estão, até onde se avançou, até onde mais se deve avançar, para que a indústria brasileira seja competitiva.
Mas a parceria com a iniciativa privada traz certa insegurança. Se hoje as conquistas tecnológicas são públicas e representam retorno ao país, com essas novas parcerias, para quem vão ficar os louros? O temor do segundo vice-presidente do Andes, Epitácio Macário, é que o novo sistema previsto no Código represente uma privatização do saber científico.
A própria universidade pública vai perdendo espaço, enquanto no seu interior vão germinar as ICTs que vão produzir ciência e tecnologia e vão ser proprietárias dessas patentes. E o mais grave é que essa ICT, ela pode compartilhar laboratórios, equipamentos, mão de obra e o próprio conhecimento gerado com a iniciativa privada. Então você tem aí uma abertura para maior privatização do fazer docente e do fazer científico.
Além da permissão aos professores com regime de dedicação exclusiva para que possam desenvolver outros projetos de ciência, tecnologia e inovação, a lei prevê como instrumentos de estímulo à inovação nas empresas, subsídios econômicos, financiamentos, participação societária, bônus tecnológico, emenda tecnológica, incentivos fiscais, concessão de bolsas, uso do poder de compra do Estado, fundos de investimento de participação, títulos financeiros e previsão de investimento em pesquisa e desenvolvimento em contratos de concessão de serviços públicos ou em regulações setoriais. Repórter Maria Dulce Miranda.